Prezado amigo, obrigado por unir-se a nós para mais uma mensagem do Ministério Guarda-Fé. Gostaria de agradecê-lo também por suas orações e apoio nesse momento tão importante para o nosso ministério. Pela fé, continuamos a enviar mensalmente nossos CDs mensageiros para milhares de pessoas. Realmente não fazemos ideia de quantas pessoas nos ouvem a cada mês, pois muitos compartilham nossas mensagens com os amigos e familiares. Queremos encorajá-lo a fazer isso também. Amamos ouvir os testemunhos de como o Ministério Guarda-Fé tem influenciado a vida daqueles que nos ouvem. Por isso, convido-o a escrever-nos uma carta, um e-mail ou deixar uma mensagem em nosso site contando sua história. A notícia mais recente que temos para lhe dar é que o Ministério Guarda-Fé está agora alcançando os jovens mais do que nunca. Há pouco tempo, lançamos a presença do Ministério Guarda-Fé em redes sociais como Facebook e Twitter. Se você costuma acessar o Facebook, procure por nós. E por que não nos seguir no Twitter? Através desse canal, enviamos notícias atuais com o nosso comentário sobre os eventos proféticos. Conte aos amigos do Facebook e Twitter a nosso respeito. Deus continua a abençoar o nosso trabalho na Austrália. O Centro de Saúde Highwood, em Vitória, agora possui uma pessoa responsável pela manutenção da área externa. Agora temos uma horta e novas árvores frutíferas em nosso pomar. As amoras silvestres e as framboesas foram podadas e estamos montando um cronograma de longo prazo para plantações maiores em algumas áreas abertas de nossa propriedade. Nosso objetivo é nos prepararmos para a crise. Isso é muito importante. Além disso, queremos produzir alimento para oferecer aos pacientes. E quem sabe até mesmo disponibilizá-los para a comunidade comprar. Deus abençoou de forma maravilhosa a situação financeira de Highwood nos últimos meses. Através de muitas orações, economia e promoção de nossos serviços, a situação financeira da instituição começou a melhorar e de 4 meses para cá não estamos mais funcionando no vermelho. Estamos sem dívidas. Fico tão feliz em compartilhar essa notícia com você, pois isso revela que a mão de Deus está conduzindo a sua obra em Highwood. Por favor, continue orando pelo nosso trabalho naquele lugar. Isto, porém, não significa que não tenhamos necessidades. A nossa lista de projetos e equipamentos urgentes é longa, mas cremos que Deus proverá os recursos especialmente ao orarmos com fé. É dessa forma que você pode ajudar o Senhor a mudar vidas. Todos os pacientes relatam coisas extraordinárias a respeito do Centro de Saúde Highwood. Todos os pacientes que decidiram vir para esse pequeno oásis nas montanhas perto de Melbourne experimentaram uma mudança de vida, a restauração da saúde e foram impressionados pelo nosso Deus. Alguns desejam aprender mais da Bíblia. Não é maravilhoso? As suas orações por Highwood significam muito para nós. As suas doações também significam muito, especialmente ao vermos vidas serem transformadas para sempre ali. Talvez você tenha notado que nunca pedimos doações para o envio mensal de nossos CDs. Seu apoio financeiro para esse ministério é vital, mas acreditamos que Deus impressiona aqueles que devem apoiar-nos. Deus cuida de nossos sermões mensais em CD através de suas doações generosas e sistemáticas. Ficamos muito gratos por isso. Sem o seu apoio, não conseguiríamos enviar tantos CDs como fazemos hoje. No Centro de Saúde Highwood, no entanto, a situação é diferente. Deus nos diz que a instituição deve se pagar e que não podemos fazer dívidas. Ele também diz que devemos apresentar as nossas necessidades aos seus filhos e deixar que ele os impressione a saber de que forma ajudar. Não me senti à vontade para apresentar-lhe as necessidades financeiras e de equipamento até que já estivéssemos funcionando por pelo menos 3 meses sem dívidas. No momento em que preparo esse sermão, já estamos funcionando 5 meses sem dívidas. E ao que tudo indica, novembro também será um mês positivo com o aumento do número de pacientes. Não é maravilhoso? Eu louvo a Deus por isso. Highwood estava indo em caminho totalmente oposto na ocasião em que assumimos a administração. Mas Deus fez com que mudássemos o sentido em apenas poucos meses. Se você sente o desejo de nos ajudar a nos preparar para sermos ainda mais produtivos, fique atento às correspondências que enviaremos em breve. Planejamos enviar-lhe de tempos em tempos algumas de nossas necessidades em Highwood. Quem sabe você sinta o desejo de aproveitar essa oportunidade para fazer uma doação especial de final de ano para Highwood. Apesar de termos muitas necessidades, temos um projeto especial que precisa urgentemente de atenção e por isso pedimos suas orações. Creio que aqueles que ouvem nossas mensagens mensalmente compreenderão com mais facilidade a situação. Precisamos urgentemente de um veículo de segunda mão adequado para transportar os pacientes para os aeroportos e estações de trem, como também para realizar algumas atividades externas, como caminhadas em locais especiais na região aos sábados à tarde. O veículo que usamos atualmente não é apropriado para isso e não representa o senhor como deveria. Apesar de funcionar bem, ele é muito útil para transportar os produtos que adquirimos para nosso programa de saúde, mas não possui uma aparência que represente bem o trabalho do senhor ao buscarmos os pacientes nos aeroportos e em outros lugares. É vergonhoso. Nosso veículo atual é para realizar trabalhos pesados. Ao usarmos esse veículo para buscar os pacientes, parece que não nos preocupamos com a aparência. Ele transmite a impressão de que não possuímos um programa de qualidade. À medida que o número de pacientes aumentar, precisaremos de um veículo maior e mais confiável para transportá-los. Um veículo de segunda mão adequado para as nossas atividades e em boas condições de uso custa aproximadamente 25 mil dólares na Austrália. Isso não é nada para Deus, mas se você se sente impressionado a nos ajudar com esse projeto especial, entre em contato conosco. Ao fazer sua doação, inclua uma mensagem avisando-nos que sua oferta é destinada para esse projeto. Agradecemos muito por isso. Peço que, por favor, você continue orando pelo trabalho do Ministério Guarda-Fé ao redor do mundo e especialmente em Highwood, Vitória, Austrália. Vamos agora à mensagem deste mês. Em todos os lugares que costumo visitar, as pessoas geralmente me perguntam quanto tempo falta para a crise final acontecer. Há um forte desejo no coração de alguns dos filhos de Deus de ter uma ideia de quanto tempo ainda lhes resta nesta terra, ou pelo menos, quanto tempo ainda falta para a crise dominical remover a liberdade de adoração na forma como Deus requer nos 10 mandamentos. Ao refletir nessas perguntas, fico imaginando o que está por trás delas. O que levou as pessoas a fazerem essas perguntas? Temo que algumas pessoas tenham medo de não ter tempo suficiente para se preparar e acertar a vida com Deus. Temo que algumas pessoas não queiram abandonar as concessões e os pecados que praticam. Suspeito que algumas pessoas estão apenas preocupadas por saberem que não agradam a Deus e têm medo de que a porta da graça seja fechada antes de aceitarem o chamado de Deus, garantindo assim sua eleição. Amigo, não é assim que devemos proceder. Submeta a sua vida hoje e Deus o susterá. O Senhor Jesus disse que não precisamos nos preocupar com o dia de amanhã, pois Ele traz as suas próprias preocupações. Temos que submeter dia a dia a nossa vida a Deus e Ele caminhará ao nosso lado. Você não precisa preocupar-se se estará pronto ou não quando o tempo de angústia chegar, se a cada dia você viver com Cristo. Ao pensar nessas perguntas, pedi ao Senhor que colocasse tudo isso em perspectiva. Somos advertidos a vigiar os sinais dos tempos para que estejamos atentos ao desenrolar dos fatos e assim possamos entender a urgência de buscar a graça de Deus para a nossa vida. No entanto, não temos nada a temer. Há uma grande diferença entre vigiar e temer. Quando se está em Cristo, não existe temor. Quando se está em Cristo, o controle do futuro está em suas mãos. Hoje quero partilhar com você eventos incríveis que ocorreram em 2011, que revelam o rápido cumprimento dos sinais da breve volta do Senhor Jesus. Convido-o a curvar a sua fronte comigo e pedir a presença do Santo Espírito de Deus em nosso estudo e pensamentos. Nosso Pai Celestial, obrigado por banir o temor de nossa vida. Obrigado por assegurar-nos de que, ao nos aproximarmos do fechamento da porta da graça, Tu estarás conosco. Nos susterá e nos preparará para o tempo de angústia que sobrevirá ao mundo. Rogamos a Tua presença ao estudarmos a Tua santa palavra hoje. Por favor, ajuda-nos a entender o quanto necessitamos de Cristo e como podemos viver para Ele. Torna-nos hoje teus filhos e ensina-nos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de informações. Por isso, convido-o a abri-la e ler as palavras do Senhor Jesus em Lucas 21, 25 a 27. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Portanto, antes da volta do Senhor Jesus, haverá angústia das nações e grande perplexidade. Não se trata de uma perplexidade comum. Caso contrário, o Senhor Jesus não teria mencionado nada. Antes da segunda vinda do Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória, a terra será assolada por alguns eventos dramáticos. Tais eventos são incomuns e geram grande agonia. Ao pensar nos grandes acontecimentos atuais e na angústia que tomou conta do mundo inteiro recentemente, especialmente na questão econômica, fico imaginando se testemunhamos o cumprimento dessa profecia. No entanto, de alguma forma, creio que vimos apenas o início do cumprimento dessa profecia e que há muito mais por vir. Nosso dever é anunciar a última advertência ao mundo, mas raramente ouvimos isso ser mencionado. A maioria das igrejas não se interessa pelos eventos finais. Elas os ignoram e os consideram irrelevantes. Aqueles que estudam a profecia bíblica, porém, aqueles que prestam atenção ao que está acontecendo no mundo, não conseguem deixar de enxergar os sinais óbvios dos noticiários de que existem coisas acontecendo por trás dos bastidores, que não são tão evidentes, mas que anunciam eventos maiores e mais intensos no futuro próximo. Não temos nada a temer, mas devemos corajosamente anunciar a última mensagem ao mundo. Sai dela, povo meu! É o apelo do Senhor Jesus em Apocalipse 18:4. Isso significa sair da falsa religião, sair dos sistemas religiosos e seculares que nos impedem de manter uma caminhada diária e madura com Cristo. Se você fizer isso, não precisará se preocupar se haverá tempo suficiente para acertar sua vida com Deus antes dos eventos catastróficos que estão por vir. O que dizer, porém, a respeito da pergunta sobre a brevidade do tempo? Quanto tempo nos resta antes do fim chegar? Veja, amigo, Deus permitiu que Noé pregasse 120 anos para que apenas as pessoas que realmente crescem nele permanecessem firmes na fé e entrassem na arca. O restante se cansou do assunto. Pensaram que se vissem nuvens no horizonte, poderiam arrumar rapidamente alguns pertences e entrar na arca no último minuto. Mal sabiam elas que a porta da graça seria fechada inesperadamente, em um dia ensolarado como outro qualquer. O último dia em que elas poderiam fazer uma escolha não apresentava nenhum sinal de chuva. Na verdade, 7 dias depois de a porta da arca se fechar, o clima permaneceu igual aos outros nos últimos 120 anos. O que fez com que elas tomassem a decisão errada? Elas não atenderam à advertência e não se prepararam. Foram complacentes. Não entraram na arca quando o profeta lhes disse para entrar. Elas acharam que aquilo era difícil demais e que se exporiam ao ridículo. O que ele lhes dizia para fazer era socialmente inaceitável. Assim, hesitaram. Pensaram que haveria mais tempo para decidir, mas não houve. O fechamento da porta da graça foi repentino e inesperado. De uma hora para outra, a porta se fechou. É exatamente assim que acontecerá no final dos tempos. Não há como saber qual será o último dia para se tomar uma decisão final. Essa decisão, na verdade, está sendo feita hoje, através das escolhas diárias em sua vida. Elas decidem o seu futuro. Espero que você esteja se aproximando cada dia mais do Senhor Jesus, meu amigo. Por alguns anos, o Ministério Guarda-Fé tem chamado a atenção para os sinais dos tempos e mostrado que a profecia está se cumprindo rapidamente em nosso tempo. Ano após ano, temos analisado os acontecimentos impressionantes que cumprem a profecia bíblica e nos dizem que em breve o Senhor Jesus voltará. O ano de 2011 não foi uma exceção. Os acontecimentos de 2011 são suficientes para nos dizer que estamos à beira da eternidade. Hoje é o tempo de nos preparar. Esse ano foi extraordinário. No entanto, há muito mais por vir. Amigo, a nossa redenção está próxima. Não deveríamos nos alegrar e agradecer ao Pai por seu amor e graça que nos oferece o poder para sermos vitoriosos? Não deveríamos louvar a Deus pela profecia bíblica que nos ajuda a entender o que está acontecendo ao nosso redor? Precisamos do Senhor Jesus agora, mais do que nunca. Não há tempo a perder. Se você pensa que ainda resta muito tempo, você está enganado. Apenas relembre os acontecimentos de 2011. Este ano, testemunhamos eventos de tirar o fôlego em muitas áreas diferentes. Pássaros e peixes de todas as espécies pereceram misteriosamente. Alguns animais e insetos importantes, como alguns tipos de abelhas, estão desaparecendo. Testemunhamos também o quarto maior terremoto e tsunami já registrado na história, que alterou o eixo e acelerou a rotação da Terra. O terremoto japonês também causou o derretimento de algumas usinas nucleares, lançando vapor radioativo na atmosfera que circunda o globo. Um número recorde de tornados abalou a região centro-oeste dos Estados Unidos. Alguns deles percorreram centenas de quilômetros, ceifando a vida de centenas de pessoas e devastando comunidades inteiras. Incêndios, inundações, furacões, ciclones e chuvas torrenciais também desempenharam a sua parte na destruição de casas, comércios e agriculturas ao redor do mundo. Todos esses desastres naturais possuem um forte significado profético. Ouça a seguinte citação de Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 408. O refreador Espírito de Deus está sendo agora mesmo retirado da terra. Furacões, tormentas, tempestades, incêndios, inundações, desastres em terra e mar seguem-se um ano ao outro em rápida sequência. A ciência busca uma explicação para tudo isso. Os sinais que se avolumam em torno de nós, prenunciando a manifestação do Filho de Deus, são atribuídos a qualquer outra causa que não a verdadeira. Os homens não discernem as sentinelas angélicas que retêm os quatro ventos, para que não soprem até que os filhos de Deus estejam selados. Mas quando Deus mandar que seus anjos soltem os ventos, haverá uma tal cena de luta que nenhuma pena pode descrever. Amigo, há muito mais por vir. Mais desastres, mais conflitos, mais derramamento de sangue, um mundo muito mais perigoso. O mais importante a fazer é buscar a Deus e preparar-se para o selamento, que é uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Essa é a tarefa mais importante que temos a fazer, especialmente hoje, ao ser o Espírito Santo retirado da terra. Você pode encontrar essa citação em Maranata, Meditações Matinais de 1977, página 198. No Oriente Médio e no norte da África, houve mudanças drásticas e repentinas em 2011. Em outubro de 2010, foi realizada uma reunião organizada por Muammar Gaddafi entre os líderes afro-árabes na Líbia. O encontro contou com a presença do então presidente egípcio Hosni Mubarak, do presidente do Iêmen Ali Abdullah Saleh, do presidente da Tunísia Zine El Abidine Ben Ali e muitos outros. Esses líderes decidiram permanecer unidos e cooperar entre si, como nunca antes. Hosni Mubarak insistiu que chegou a hora de traduzir relações mútuas em cooperação mútua. Mal sabiam eles que aquele seria seu último encontro. A maioria não fazia a menor ideia de que dali a poucos meses quase todos seriam destituídos à força do governo por meio de revoluções populares. Dentro de poucas semanas, a revolução afastou do poder todos os líderes presentes naquela reunião, exceto o presidente do Iêmen. Revoluções dramáticas e motins assustadores surgiram em rápida sucessão. Um governo após o outro entrou em colapso. A Líbia entrou em guerra a fim de acabar com o regime de Gaddafi. Foi como se a profecia do Senhor Jesus, em Lucas 21:25, se cumprisse literalmente. Ele disse que o mar e as ondas bramariam no final dos tempos. Você sabe o que as águas do mar representam? O mar e as ondas, em profecia, representam multidões de povos, nações, tribos e línguas. Leia comigo Apocalipse 17:15. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. Assim, sempre que a profecia bíblica menciona águas, mares e ondas, trata-se de uma referência a multidões de povos. Quando as águas do mar bramem, significa que os povos estão angustiados, infelizes, revoltados e promovendo o caos. Os motins e as manifestações públicas certamente foram um cumprimento dessa profecia, pelo menos em parte. O tumulto e a desordem foram dramáticos, mas, amigo, esse é apenas o começo. Seria tudo isso coincidência ou fruto do acaso? À medida que os Estados Unidos perdem a influência no Oriente, os ditadores que eram fortemente apoiados pelos norte-americanos ficaram vulneráveis e foram destituídos do poder de forma impressionante. Essas nações, sem dúvida, estão sendo agora realinhadas de acordo com novos princípios, longe do apoio político, da economia e da influência dos Estados Unidos. Uma das maiores tendências que podemos observar é o reconhecimento cada vez maior do islamismo radical pela Irmandade Muçulmana. Observe também o aumento da influência do Irã. Há muitas coisas acontecendo naquele país, à medida que o mundo se prepara para a guerra, especialmente para o conflito final entre o bem e o mal. Londres e outras cidades da Inglaterra também foram o palco de revoltas e violências causadas pela juventude descontente, deixando parte dessas cidades em ruínas. Mas não parou por aí. No momento em que preparo esse sermão, a situação está um pouco mais tranquila, mas os protestos contra os grandes bancos e as companhias internacionais espalharam-se pela nação e até mesmo ao redor do mundo. Pelo visto, a desordem, os protestos, as rebeliões e a comoção estão se tornando algo comum no mundo atual. O incomum passou a ser comum. Pessoas de toda parte estão percebendo os sinais de uma crise que finalmente irromperá em um terremoto e tsunami sociais, que poderá acabar com as antigas estruturas e métodos de funcionamento. Isso me lembra de uma citação encontrada no livro Educação, página 179, que diz: "A atualidade é uma época de absorvente interesse para todos os que vivem. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm fixado a sua atenção nos fatos que se desenrolam em nosso redor. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Observam a intensidade que está tomando posse de todo o elemento terrestre. E reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer. Ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Que crise estupenda seria essa? A maioria das pessoas deste mundo não sabe interpretar esses eventos. Tampouco sabe o que fazer a respeito ou como se preparar para enfrentar a crise. Tudo o que elas querem é levar a vida sem interrupção. Se você pensa assim, você ficará surpreso com as interrupções que surgirão no futuro próximo. O caos passou a ser algo normal. Muitos desses eventos apanham as pessoas de surpresa. Mas os filhos de Deus, aqueles que estudam a Bíblia e conhecem as profecias, certamente reconhecem os sinais proféticos se cumprindo em nosso tempo. A tragédia é que a maioria das pessoas não faz nada para se preparar ou para advertir os semelhantes. Isso me lembra de outra citação encontrada em O Cuidado de Deus, Meditações Matinais de 1995, página 360. A mensageira de Deus escreve: "Os que se colocam sob a liderança de Deus para ser por Ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que lhe ordenou." Você ouviu isso? Os que são guiados por Deus entenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Isso nos diz que podemos entender o que em breve sobrevirá ao mundo. Isso nos diz que Deus revelou o suficiente em Sua palavra para que possamos ver claramente a mão que guia e restringe as nações. Podemos, assim como Daniel, interpretar corretamente tais eventos. E com a Bíblia na mão, mostrar às pessoas ao nosso redor o que está para acontecer ao mundo. Continuarei a leitura dessa citação. Inspirados pelo Espírito daquele que deu a vida pela vida do mundo, não se deixarão ficar por mais tempo impotentes, apontando para as coisas que não podem fazer. Vestindo a armadura do céu, sairão à peleja, dispostos a agir ousadamente em favor de Deus, sabendo que sua onipotência lhes suprirá as necessidades. Que citação! Espero que os magnificentes eventos de 2011 o tenham motivado a começar a trabalhar para Deus. Você não precisa encabeçar grandes projetos, embora, quem sabe, Deus possa levá-lo a fazer isso. Mas pode trabalhar para Ele onde está. Pode distribuir literatura e partilhar mensagens relevantes para o nosso tempo, como as mensagens do Ministério Guarda-Fé, por exemplo. O Oriente Médio, porém, não é o único lugar que tem atraído a atenção do mundo. Os sinais proféticos têm se cumprido de outras maneiras também e com rapidez. Acontecimentos impressionantes estão ocorrendo em rápida sucessão na Europa, nos Estados Unidos, no Vaticano e em outras nações importantes que exercem influência na esfera geopolítica. O evento profético mais impressionante deste ano, no entanto, ocorreu na Europa. Ouçam a manchete de 21 de julho de 2011, do periódico UK Telegraph. A crise do euro concederá à Alemanha o império que sempre sonhou. Depois de as nações da Eurozona, lideradas pela Alemanha, darem o passo decisivo de tornar-se uma união fiscal, escreveu Peter Orborn, a Europa deixará de ser um conjunto de nações-estado. Ela passará a ter um único governo econômico, uma moeda, uma política externa. Essa é a concretização do sonho que inspirou os fundadores do mercado comum há mais de um século. Uma das razões para tantos europeus proeminentes darem as boas-vindas à catástrofe da Eurozona, rotulando-a de crise benéfica. Os líderes da Europa entendem que a única salvação concebível para a Eurozona é a imposição de uma integração fiscal maior entre os Estados-membros. Em outras palavras, a União Europeia, inaugurada após a Segunda Guerra Mundial pelos líderes católicos romanos da Alemanha, França e Itália, está agora dando resultados. Seus planos estão agora entrando nos estágios finais para a ressurreição do Sacro Império Romano. Peter Orborn continuou revelando as consequências da União Fiscal Europeia, que inclui a destruição econômica da maioria dos países do sul da Europa, que já está bem avançada, e envolve a desindustrialização forçada. Os países do sul fornecerão mão de obra barata, matéria-prima, produção agrícola e um mercado pronto para comprar os bens manufaturados e serviços oferecidos pelos países do norte, que são muito mais produtivos e eficientes. A União Fiscal também inclui a perda total da soberania econômica das nações do sul e as compelirá a se tornarem estados vassalos. Orborn fez uma declaração impressionante. Ele diz: "Enquanto esses estados do Sul regridem ao sistema econômico pré-moderno, a Alemanha está ocupada em se tornar uma das economias mais dinâmicas e produtivas do mundo. Apesar do descontentamento, para os alemães, os socorros financeiros valem cada centavo, pois são a garantia de um mercado barato para os bens manufaturados. A Alemanha está chegando bem perto de concretizar o sonho de Bismarck, de um império econômico que se estende da Europa Central até o leste do Mediterrâneo. Que declaração! Em outras palavras, a Alemanha está tirando vantagem da crise econômica e da debilidade das nações irmãs e está se preparando para dominá-las completamente. Isso é totalmente profético. Ouça agora outra manchete do Mail Online, outro periódico do Reino Unido, de 17 de agosto, quase um mês depois. O surgimento do Quarto Reich. Como a Alemanha está usando a crise financeira para conquistar a Europa. Por ditar os termos do resgate financeiro para as nações mais fracas da Europa, a Alemanha está se tornando soberana. Angela Merkel, chanceler da Alemanha, e Nicolas Sarkozy, presidente da França, exigiram um governo econômico europeu de verdade. Eles já aceitaram a união fiscal que permitirá que a Alemanha dite os termos para o restante da Europa. Não tenha dúvida do que a união fiscal significa, escreveu o autor do artigo. Trata-se de uma política econômica, um sistema de cobrança de impostos, um sistema de previdência social, uma dívida, uma economia, um ministro da Fazenda, tudo isso seria a Alemanha. Isso significa uma união fiscal completa, em que a Alemanha faz as regras e as torna inquebráveis, se tal plano for bem sucedido. Ele continuou, ele fará da Europa o Império Alemão. As nações fracas terão que entender que a alternativa para abandonar a Eurozona, o que as destruiria, é aceitar que a Alemanha fortifique o euro e colonize de maneira efetiva a Eurozona. Colonizar a Eurozona? Você ouviu isso? O artigo está dizendo que a única maneira de sair da crise é permitindo que a Alemanha se torne a senhora da Europa e todas as outras nações suas vassalas, obedecendo ao que ela manda de uma maneira ou de outra. O artigo afirma que esse seria o único preço que o mercado exigiria a fim de confiar no futuro do euro e se dispor a comprar a dívida das nações mais fracas. A Alemanha já demonstrou uma terrível impiedade que fez a Grécia implorar de joelhos por seu apoio. Ainda mais tumulto por vir. Há muitas razões para a Alemanha ter tanto interesse em controlar e organizar os resgates financeiros para as nações mais fracas. Mesmo que isso signifique algumas dificuldades econômicas para os próprios alemães. Os líderes alemães podem divisar o resultado, como também os outros poderes ocultos que estão em ação para apoiar a Alemanha em busca pelo domínio da Europa. Quais são as razões para a Alemanha apoiar o euro a todo custo? A Alemanha é a quinta maior economia do mundo, o que significa que, ao impor sua forma de agir às outras 16 nações, sua influência internacional aumentaria grandemente. Isso, sem dúvida, ajudaria muito. Além disso, a Alemanha precisa manter os parceiros europeus, a fim de proteger as exportações para as outras nações da Eurozona. Apenas a França lhe rende 90 bilhões de euros por ano. Em outras palavras, a Alemanha está se aproveitando da crise para assumir o controle da Europa. Ao fazer isso, o restante dos países da Eurozona perderá todo o pretexto para a democracia, bem como suas economias, soberania e autodeterminação. A única alternativa é a ruína. Finalmente, o artigo conclui: onde Hitler falhou por meios militares para conquistar a Europa, a Alemanha moderna está sendo bem-sucedida através do comércio e da disciplina financeira. Bem-vindo ao Quarto Reich. A crise econômica europeia provavelmente é o maior sinal profético deste ano. pois é o início do processo predito pela profecia bíblica. Eles estão ressuscitando o Sacro Império Romano sob a tutela alemã. Esse acontecimento alarmou e ameaça envolver o mundo inteiro. O Vaticano, porém, está por trás da Alemanha. Na hora certa, no momento em que os planos estavam sendo formulados para o futuro governo econômico de toda a Europa, o Papa Bento XVI realizou sua primeira visita à Alemanha a fim de fortalecê-la em sua missão. Ele até mesmo discursou em Bundestag, parlamento alemão. O Papa quer liderar a Alemanha em sua conquista econômica e política da Europa. O lema da visita papal, onde quer que Deus esteja a futuro, foi criado a fim de lembrar os alemães de que a Igreja deve guiá-los em sua jornada para o futuro como a nação líder da Europa. Esse lema também foi criado para lembrá-los de que a Igreja, que os apoiou durante a Idade Média, oferecerá seu apoio nos anos vindouros, ao formarem um império semelhante ao Sacro Império Romano. Em sua visita à Alemanha, o Papa fez referências constantes ao novo evangelismo, conclamando as pessoas a voltarem às doutrinas, aos princípios e às práticas da Igreja Católica. Ele afirmou também que, a fim de garantir a sobrevivência da Europa, o secularismo não pode continuar. Esse discurso teve uma boa repercussão no país. Sempre que a sociedade é tomada pelo caos e pela desordem, as pessoas anseiam por algo forte e estável em que possam ancorar, mesmo que seja algo extremo. É assim que os movimentos radicais começam. Por essa razão, o Papa apresenta-se como líder da entidade mais estável do mundo, conquistando o apoio de muitos para o Vaticano. A Alemanha quer que sua ligação com o Vaticano floresça, pois o papado pode ajudá-la a restabelecer seu poder. Os alemães sentem o desejo inerente de uma sociedade bem ordenada e estruturada com padrões previsíveis. Ficam frustrados com um ambiente incerto e não conseguem tolerar essa situação por muito tempo. Eles estão à procura de um líder forte para liderar a Europa inteira para longe da terrível crise atual. A chanceler Angela Merkel não é esse tipo de líder. Quando essa pessoa aparecer, ele ou ela trabalhará lado a lado com o Vaticano para restaurar a confiança do povo na liderança alemã e nas soluções alemãs para a desordem e o caos que afligem a Europa. Afinal, como começou a crise do euro? Caso você ainda não saiba, a crise da Eurozona foi planejada e, em 2011, atingiu proporções épicas. Tudo começou quando o Banco Central Europeu manteve as taxas de juros baixas e emprestou enormes quantias de dinheiro a vários países a fim de tentar ajudar no processo de integração da Europa. Suponho que isso tenha ocorrido em parte para evitar que o povo se opusesse tão fortemente à centralização do poder nas mãos da União Europeia até que fosse tarde demais. Em 2002, Romano Prodi, presidente da Comissão Europeia na época, afirmou que o propósito da crise vindoura será conceder mais poder para a União Europeia. Os líderes do Banco Central Europeu sabiam que, ao permitirem acesso ao crédito barato, a Grécia acabaria ficando viciada em emprestar dinheiro e logo não seria capaz de sobreviver sem essa prática. A Grécia emprestou uma quantidade incrível de dinheiro. A quantidade emprestada foi tão grande que finalmente chegou ao ponto em que a Grécia não foi capaz de pagar sequer os juros. Outros países passaram a fazer a mesma coisa, ao ponto de não conseguirem pagar as contas. Logo que a União Europeia votou e ratificou a nova Constituição ao final de 2009, conhecida como Tratado de Lisboa, a crise do euro abalou a Europa. A Grécia, o elo mais frágil da Eurozona, foi especialmente atingida. Apesar das medidas rígidas, a dívida grega apenas aumentou de tamanho e proporção e provavelmente não será saldada. Não espere que a Grécia sobreviva às próprias custas. Além de prejudicar-se, a Grécia está arrastando também outras nações consigo, como Portugal, Espanha e Itália. Todas essas nações correm grande perigo. Até mesmo a França, a Bélgica e outras nações da Europa Central estão perdendo uma a uma a classificação de crédito AAA, o que aumenta drasticamente as taxas de empréstimo. Christine Lagarde, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, afirmou que a economia global entrou em uma nova fase perigosa. Timothy Geithner, ministro da Economia norte-americana, alertou para as inadimplências em cascata, saques de dinheiro em massa dos bancos e um risco catastrófico, e advertiu a Europa a controlar a crise o mais rápido possível. Robert Zoellick, presidente do Banco Mundial, foi além. A menos que a Europa, o Japão e os Estados Unidos possam honrar suas responsabilidades, eles não apenas se afundarão, mas também a economia global. Note que ele incluiu o Japão e os Estados Unidos. O mundo inteiro está interligado economicamente. Essa é a natureza da globalização. A globalização, na verdade, torna a economia inteira mais frágil e mais perigosa. O que acontece em um lugar afeta todos os outros. Não há como escapar. Mais cedo ou mais tarde, todos serão afetados. E é exatamente para isso que a globalização foi criada. Os idealizadores da globalização sabem que, ao interligar a economia e estabelecer uma ordem política mundial, eles podem controlar o mundo inteiro. Esse será um mundo caótico. Essa é a verdadeira razão por trás de tudo. Eles querem o controle. A crise é a oportunidade perfeita para obter mais poder e controle sem protestos populares perigosos. Vemos os protestos nos noticiários, mas eles não representam perigo algum para os planos globais. E daí que alguns prédios sejam queimados, algumas janelas quebradas e algumas pessoas mortas pela violência? Isso não tem o menor valor para eles e não conseguirá parar o maquinário global. Os investidores e o mercado continuam a esmagar as nações fracas da Eurozona, como Portugal, Itália e Espanha. Os mercados de ações oscilam violentamente à medida que a confiança dos investidores nos líderes europeus enfraquece. Parece que a Europa inteira está à beira do desastre. Consequentemente, o restante do mundo corre perigo também. Os líderes europeus, especialmente a chanceler Angela Merkel e o presidente da França, Nicolas Sarkozy, realizaram várias reuniões de emergência a fim de anunciar novos programas para acalmar os temores dos investidores. Programas que nunca conseguiram implantar. Eles apresentaram ideias como um novo corpo de governo econômico para toda a Eurozona, novos poderes para o Banco Central Europeu e outros planos, mas até agora nenhum deles foi capaz de impedir a onda de desintegração financeira e econômica. Não há nada que se possa fazer para evitar sérios problemas no futuro próximo. Todos os esforços falharam e não há sinal de melhora para a crise. A crise é a nova lei. O resultado é que a Alemanha agora dita as condições para suprir a necessidade desesperada de resgate financeiro das outras nações europeias. A Grécia está passando por uma situação terrível por conta disso. O mais prejudicado nessa história toda é o cidadão comum. É muito triste, mas as nações estão perplexas, assim como o Senhor Jesus predisse. Elas não sabem o que fazer, por isso surgem protestos populares. O povo se sente incapaz de fazer qualquer coisa a respeito e pensa que através de protestos o governo socorrerá. Os governos deste mundo não estão interessados no cidadão comum. Eles se interessam apenas com o fato de que o povo os mantém no poder. Os investidores não se importam com o cidadão comum também. Eles se importam apenas com o lucro. Eles não se importam com a maneira com que obtêm lucro, mesmo que a economia global seja prejudicada. Uma nação após a outra foi afetada pela falta de confiança dos investidores. Bancos, indústrias e a própria credibilidade das nações foram pegos por uma série de circunstâncias que ameaçam desestabilizar a economia. Recentemente, o governo da Bélgica assumiu o controle de um dos maiores bancos de investimento do país, Dexia Bank. Depois que os líderes insatisfeitos realizaram um saque em massa de 398 milhões de dólares. Dexia sofreu o descrédito dos clientes porque possuía grandes investimentos na dívida grega. O resgate por parte do governo belga é apenas a ponta do iceberg. A falência do Dexia Bank pode dar início a uma reação em cadeia de falências em outros bancos europeus, que também foram seriamente expostos pela dívida grega. A inadimplência grega pode ser ainda pior, o que pode repercutir no sistema bancário mundial e na economia global. Suspeito que os líderes europeus estejam agora dispostos a prolongar a inadimplência grega, contando que esteja relativamente sob controle, mas ninguém sabe se isso é possível. A Europa entrou em um círculo vicioso. Se você fosse à Grécia e aceitasse o resgate financeiro, seria como fazer um pacto com o diabo. Os pactos de resgate pioram o problema. As medidas rígidas se instalam. As taxas de rendimento diminuem e a dívida se agrava. A possibilidade de inadimplência grega aumentou drasticamente no momento em que preparo essa mensagem. Para você ter uma ideia do que acontece quando um país se torna inadimplente, veja o que aconteceu com a Rússia há 13 anos, ocasião em que os russos não saldaram suas dívidas. Em agosto de 1998, o governo russo desvalorizou a moeda russa, não honrou as dívidas internas e declarou uma moratória para o pagamento dos credores estrangeiros. A moeda russa foi oficialmente desvalorizada, claro, para que o governo tivesse mais facilidade em pagar as dívidas. A moeda russa, porém, continuou a desvalorizar em relação às outras moedas. No auge da crise, a moeda russa havia perdido 2/3 de seu valor original. A inflação chegou a 84%. Muitos bancos faliram como resultado da crise. A hiperinflação elevou o preço dos alimentos produzidos no país em quase 100%, enquanto quadruplicou o preço dos alimentos importados. Muitas pessoas começaram a estocar alimento e as prateleiras dos mercados dos países ficaram vazias. Faltaram até mesmo os itens mais básicos, como óleo vegetal, açúcar e sabão em pó. A hiperinflação reduziu a demanda e o consumo de alimento, o que talvez tenha sido positivo. As pessoas passaram a consumir o mínimo indispensável. A crise também gerou o aumento do descontentamento social. Milhões de pessoas perderam a economia da vida inteira com a falência dos bancos. Protestos populares tomaram conta de várias cidades. O maior deles foi o realizado em Moscou, reunindo cerca de 100 mil pessoas. Os militares ficaram em posição de alerta. O povo foi reduzido à pobreza e ao desespero. As pessoas passaram a comer o que conseguiam cultivar em casa. Em alguns casos, não comiam. Imagine como seria se você, de repente, percebesse que seu país inesperadamente desvalorizou a moeda nacional. Você sai correndo para o mercado a fim de estocar coisas que precisa. Ao chegar lá, porém, descobre que outras pessoas tiveram a mesma ideia e estão levando embora todo o mantimento disponível. Talvez você entre em pânico e se meta em uma briga com alguém por causa de um pacote de bolacha. Isso não é algo impossível de acontecer. Mesmo em alguns países ocidentais que hoje desfrutam da abundância dos itens necessários à vida. Na realidade, a Reserva Federal dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu estão criando imensas quantidades de dinheiro sem qualquer lastro na tentativa de ajudar o governo a honrar as dívidas. Com isso, a moeda nacional é desvalorizada, o que, consequentemente, diminui o valor de dinheiro que você guarda em sua conta bancária. A Alemanha, por ser a maior nação da Eurozona, com a maior área geográfica, com a maior população e a maior economia, tornou-se a ditadora da Europa. Ela está se aproveitando da crise econômica para fortalecer e consolidar seu poder. Nesse processo, está fazendo com que as nações mais fracas se tornem estados vassalos e parceiros inferiores dos estados mais fortes. Todas essas nações estão servindo para cumprir os propósitos da Alemanha. A crise, porém, continua a avançar, e a solução alemã é conquistar cada vez mais o poder com a desculpa de salvar o euro e a União Europeia. A Alemanha está usando a crise em benefício próprio. Sem dúvida, tudo isso foi planejado na década de 1980, ocasião em que o Vaticano e os Estados Unidos se uniram no que a revista Times chamou de Aliança Santa. E juntos conspiraram para acabar com o comunismo da Europa Ocidental. Eles começaram com a Polônia, cientes de que se o governo comunista polonês ruísse, o restante ruiria em rápida sucessão. Eles estavam certos. O objetivo, porém, era muito amplo e sinistro. Eles estavam trabalhando para unir a Alemanha e levá-la a ocupar novamente o seu posto de ditadora das questões europeias. O Vaticano sabe que pode usar a Alemanha para iniciar e restabelecer as antigas relações que existiram na Idade Média. O Vaticano e os Estados Unidos sabiam que, enquanto estivessem dividida, a Alemanha permaneceria fraca, mas unida se tornaria forte outra vez. A Alemanha recobrou as forças. Tudo isso em uma geração. A Alemanha está novamente recobrando o poder militar, como também está fortalecendo seu poder político e econômico, até chegar o momento em que a Europa se assemelhará ao Sacro Império Romano. O Vaticano sabe que pode manipular a Europa inteira através da Alemanha. Ironicamente, a Terra da Reforma. Que mudança! O ano de 2011 foi um ano surpreendente, profeticamente falando. Outro evento surpreendente de 2011 foi a morte de Otto von Habsburg, o último imperador da dinastia Habsburg do Império Austro-Húngaro. A família Habsburg gerou muitos imperadores que mantiveram a Igreja Católica Romana no controle da Europa. Habsburg, como Otto geralmente costuma se apresentar, foi o candidato mais velho ao trono agora extinto do Sacro Império Romano. Otto trabalhou muitos anos para incentivar e organizar a reconstrução do Sacro Império Romano, de acordo com os princípios católicos. Ele desempenhou um papel importante para desestabilizar o governo comunista na Hungria, que ajudou a abrir caminho para a ascensão da Hungria na União Europeia e a fortalecer a influência católica romana. Otto foi considerado um dos pais da União Europeia. Sua morte, porém, não significa que o projeto de ressuscitar o antigo patrimônio católico romano tenha chegado ao final. Pelo contrário, ele apenas começou. Otto von Habsburg, que tinha muitos títulos reais, dissera certa vez: "A comunidade europeia está vivendo em grande parte pela herança do Sacro Império Romano, apesar de a grande maioria do povo não saber de acordo com qual herança vive. Resta-nos ver o que a Igreja Católica Romana fará a fim de honrar um de seus mais estimados políticos." Em meio ao tumulto da crise do euro, em 2011, a Hungria assumiu uma postura política muito mais rígida em relação às questões sociais e políticas, o que resultou em restrições na liberdade religiosa para todas as igrejas, exceto 14. Exigências onerosas de um novo registro foram decretadas pelo governo para que as igrejas pudessem receber o título de igreja. Essa medida certamente foi uma tentativa de proteger a religião católica e as religiões aliadas, como também uma ação para limitar a influência e as atividades de qualquer igreja ou grupo que não tenham a aprovação católica. É importante entender que sempre que há uma situação econômica ou política instável, muitas pessoas buscam algo estável em que se apoiar. Elas geralmente passam a aprovar medidas políticas extremas e conservadoras, na esperança de que isso ajude a estabilizar a situação. A Hungria desempenhou sua parte na desordem e instabilidade econômica, e agora as pessoas estão dispostas a apoiar medidas políticas rígidas, até mesmo extremas, na esperança de que as coisas acalmem. Em situações como essa é que surgem os ditadores, algo muito perigoso. O papado, por outro lado, constantemente procura apresentar-se ao mundo como uma força estável, conservadora e coerente. Com isso, ele é fortemente apoiado em países como a Hungria. O Vaticano também atuou de outras formas em 2011. O Papa sempre esteve envolvido nas questões políticas de outras nações. Mais importante ainda, o papado deu início a um esforço juntamente com no mínimo 65 organizações, incluindo as igrejas protestantes, organizações civis, sindicatos e até mesmo a ordem jesuíta, para exigir leis dominicais na Europa. A maioria dos países europeus já possui leis dominicais de paralisação do comércio. Agora, porém, eles querem que essas leis se tornem leis dominicais de descanso, que exigem que todos os cidadãos da União Europeia se abstenham nesse dia do trabalho secular. Não pense que os problemas econômicos não têm relação com isso. A Bíblia diz que quando as leis de adoração forem impostas ao mundo, aqueles que não se submeterem serão impedidos de comprar ou vender, a menos que recebam a marca da besta, o nome da besta ou o número de seu nome. Isso está em Apocalipse 13, 17. Se você não se submeter às futuras leis dominicais, você será impedido de participar do sistema econômico atual e será forçado a voltar ao sistema de troca. A Aliança Europeia pelo Descanso Dominical, como esse grupo é chamado, está trabalhando para fazer com que o Parlamento Europeu promulgue leis dominicais de nível 1 e 2, em preparo para as leis mais restritivas e controladoras. As leis dominicais de paralisação do comércio e as leis dominicais de descanso não violam necessariamente a consciência. É de grande interesse que essas leis sejam promulgadas agora, momento em que as pessoas estão muito preocupadas com o que acontecerá no futuro. A consequência natural de exigir que essas leis sejam promulgadas agora é fazer com que as pessoas comecem a pensar a voltar para a igreja e buscar as soluções de Deus, como alguns costumam chamá-las, para o tumulto econômico e social atual. Amigo, tempos perigosos estão à nossa frente. O ano de 2011 foi dramático e revela-nos que as coisas estão acontecendo muito rápido. Não precisamos temer, mas precisamos agir. Não há mais tempo para brincar com a salvação. Não há mais tempo para brincar com a sua vida espiritual. Caminhe com Deus, hoje e todos os dias, e Ele o preparará para o fechamento da porta da graça e tudo mais que está para acontecer no mundo inteiro. Deus o está convidando para viver por Cristo. Você não pode aceitar esse convite se permanecer ligado a este mundo. É preciso desligar-se do mundo e permitir que Deus assuma o controle de sua vida. Submeta-se hoje a Ele. Permita que Deus entre em seu coração e prepare-o para viver por Ele até o fim. Oremos. Nosso Pai Celestial, vimos hoje, mais uma vez, como a profecia bíblica está se cumprindo rapidamente. Precisamos da Tua proteção e da Tua presença nesses últimos dias. Precisamos especialmente da Tua proteção espiritual. Por favor, ajuda-nos a entregar a nossa vida ao Senhor Jesus hoje. Torna-nos aquilo que Tu desejas para que possamos enfrentar a crise. Honrar-Te nos momentos mais críticos da história deste mundo e conduzir muitas pessoas ao Teu reino. Obrigado por revelar-nos que o fim está perto e que não temos tempo a perder. Rogamos por Teu Espírito para que possamos entender os sinais dos tempos. Vigiar e orar sem cessar, conforme o Senhor Jesus nos advertiu. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém.